Arou, eu já tentei gravar esse raio dessa introdução, o que quer que seja isso, umas 6 vezes. Todas ficaram horríveis porque eu parei pra ouvir elas, então eu não vou parar pra ouvir essa só depois de terminar. Eu não tenho um assunto fixo nem nada do tipo. Eu só gosto pra caramba de podcast desde 2013, mais ou menos, comecei a ouvir podcast. E eu sempre quis gravar um, eu já tentei fazer um sobre jogos com um amigo meu. Só que a gente tentou fazer com pauta. E sei lá, não ficou muito legal. E recentemente um amigo me mostrou o podcast do Arthur Petri, que ele basicamente faz os podcasts dele sem edição, sem nada, só ele falando. Uma vez ou outra traz um convidado. Então eu percebi que dá pra fazer isso sem edição, sem colocar música de fundo. E eu resolvi tentar fazer de novo, só que dessa vez sozinho. Só que esse microfone é muito sensível, então provavelmente vai dar pra captar um monte de barulho de fundo, vai ficar uma porcaria. Mas considerando que é o primeiro, não deve ter muito problema. E eu tenho que parar de falar muito rápido. Enfim, já que eu tava falando sobre como eu comecei a. Quando eu comecei a ouvir podcast, e eu não tenho um assunto fixo, eu só vou falar disso até eu bolar alguma coisa até eu bolar algum assunto. Eu comecei a ouvir podcast acho que em 2013. O primeiro que eu ouvi foi o Afogados no Sofá. Eu não sei por que raios eu resolvi ouvir podcast, justamente aquele podcast. Mas eu lembro que era um episódio sobre história de mendigo, história de rua. E eles são da Bahia, então a maioria das histórias envolvia uns mendigo muito cabuloso. Coisa de mendigo com um saco de cebola roubar o sorvete deles quando criança, esse tipo de coisa. E eu achei engraçado pra caramba. Logo em seguida eu comecei a querer ouvir mais. E eu acho. Eu não lembro exatamente quando eles começaram, eu só sei que eu acompanhei eles até eles acabarem. Depois eu comecei a ouvir também o podcast de Tanguinha, que se eu não me engano foi o que eu mais ouvi. Embora eu tenha começado pelo Afogados, e o Afogados seja meu favorito. Eu também conheci. Acho que foi em 2013 também, eu conheci o Otakologia Cast. E curiosamente eles estavam procurando gente pra ajudar no podcast, né? Só que não pra falar no podcast, nada do tipo. Eles precisavam de pauta e gente pra fazer coluna. E eu tentei me inscrever pra fazer pauta. Porque eu pensei, nossa, vai ser muito legal. Tipo, eu vou fazer o que. Vou escrever o que os caras vão falar. Nossa, vai ser muito divertido. Só que não, eu só fazia a base e eles falavam lá o resto depois. De qualquer forma, foi divertido, só não foi exatamente o que eu pensava. E eu lembro que eu mandei um e-mail pra eles, todo educado, escrevendo certinho e tal, falando que eu não tinha experiência nenhuma, mas que eu gostaria de fazer parte, já que era de anime, eu entendia. Quer dizer, entendia. Eu assistia alguns animes, né? E eu sei lá, eu só senti vontade de participar. E aí eles me mandaram o Skype deles. E eu chamei, né, o dono do podcast, que era o Shiro. Eu chamei ele no Skype, a gente conversou, ele falou pra eu montar uma pauta sobre algum anime que eu goste. Eu disse que eu gostava do Code Geass, que era um anime que eu tava assistindo bastante na época. E ele mandou eu montar uma pauta lá, me explicou o que que eu tinha que fazer na pauta, sobre o que que eu tinha que falar e tal. E eu só fiz baseado no que ele tinha me falado. E, novamente, eu tava respondendo todo educado e tal, tava tudo. Enfim, eu tava com um certo medo de falar do jeito que eu falo, que era. Eu sei lá, eu sou bem perturbado, principalmente digitando. Então, eu mandei a pauta no mesmo dia, acho que meia hora, uma hora depois. Eu só realmente procurei coisas sobre o anime, o mangá, o autor. E aí ele disse que ficou bom e que eu podia fazer parte, sim. Aí ele me colocou no grupo do podcast. Sim, foi bem rápido. Foi rápido até demais. Eu achei muito estranho. Aí ele me colocou no grupo do podcast no Skype. No mesmo dia teve uma call. E eu não tava com o microfone, então eu tava digitando também, todo educado. Só que passaram, tipo, 2 semanas. E o podcast, ele mais entrava em ato do que lançava mesmo. Eu acho que desde que eu entrei lá em 2013 e fiquei até 2014, eu acho que eles só lançaram uns 3 ou 4 episódios. Dos quais, sei lá, 2 pautas foram minhas, não sei. Mas passaram umas 2 semanas comigo lá, só conversando com eles. E aí a gente resolveu jogar LoL. E depois de jogar LoL umas, vai, 3 partidas, eu já tava. Já tinha perdido toda a vergonha de falar com eles. Já tava xingando eles, o que era muito divertido. E eu lembro que em 2014 eu fui olhar o e-mail que eu mandei para eles, todo educado. E aí eu fui comparar com a forma como eu falava com, principalmente com o Shiro, né, o dono do podcast. E eu não conseguia me reconhecer naquele e-mail porque tava muito estranho mesmo. Então tá acontecendo a mesma coisa comigo falando aqui agora, porque eu tô bem. Tentando tomar cuidado com o que eu falo e tentando pensar antes de falar. Mas. Eu acho que deu pra ouvir um cachorro respirando agora. Mas. É capaz que se eu continuar com isso, fique bem diferente daqui uns 2 ou 3 episódios. Deixa eu pensar no que mais que eu posso falar. Eu acho que não devia estar tá pensando nisso agora, eu devia ter pelo menos escrito o que eu queria falar. Mas. É, eu acho que depois do Tacologia eu não cheguei a ouvir nenhum podcast. Ah, sim, eu ouvi o do Arthur Petri, só que eu ouvi pouca coisa. Eu percebi que ele fala umas coisas bem, bem erradas, coisas que eu concordo, por sinal, só que não ia ficar legal falando elas logo no primeiro, na primeira paçoca aqui. Então, por enquanto, eu só vou fingir que eu sou um moço educado, que eu não concordo com nada do que o Arthur Petri fala, e nossa, como aquele moço é mal educado. Bom, acho que dá pra eu falar sobre uma das séries novas da Netflix, A Casa de Papel, que eu assisti. Eu assisti acho que faz uma semana. E eu não tava com vontade de assistir isso, porque eles falam espanhol e eu odeio muito espanhol. Qualquer país que fale espanhol, qualquer pessoa que fale espanhol, eu odeio. Porque é uma língua muito chata. Falam que, ah, porque espanhol é muito parecido com português, é facinho. Não, parça, não é facinho. Vermelho parece roxo. E, enfim, tem umas 3 ou 4 palavras parecidas com português? Tem, mas a maioria das palavras não é parecido com português. É horrível. Eu acho inglês muito mais fácil. Então, eu não sei nada de espanhol. Se eu for para qualquer país que fale espanhol, eu vou passar fome, eu vou morrer de fome. Mas, então, isso me deixou com o pé atrás de assistir a série. Eu provavelmente devia ter pegado água antes de começar isso aqui, porque minha garganta já tá seca, mas não tem problema. Eu vou ficar morrendo aqui mesmo. Mas aí eu comecei a assistir a Casa de Papel, né? Assisti o primeiro episódio que minha amiga me recomendou. E eu gostei pra caramba. Eu sempre gostei de filmes e séries sobre roubo e crime, mas especialmente sobre roubo a banco. Porque eu sempre achava muito da hora. Preparações super fantasiosas que eles faziam, mas era muito melhor quando era algo realista. Tipo, tá, o Conde de Monte Cristo não é realista, também não é sobre roubo a banco, só que é sobre fuga de prisão, essas coisas que os caras têm que planejar um monte para depois no final e tudo se ajeitando e você perceber como o cara que planejou aquilo era um gênio ou como ele fez tudo errado, mas de alguma forma deu certo. Mas a primeira opção é mais divertida. E o protagonista da série, o professor, ele é de fato um gênio. Porque toda vez que ia dar alguma coisa errada, ele tinha planejado alguma coisa em resposta para o que a polícia ia fazer. E as coisas que dão errado são por causa do grupo dele, que é um bando de doente mental, principalmente a Tóquio. Eles escolhem o nome de cidades para eles, né, como codinomes. E eles têm várias regras lá dentro que eu não vou lembrar agora, não vou ficar repetindo também, porque senão com a graça de você ver a série. Mas uma das regras era que eles não iam usar o nome deles mesmos, eles não iam trocar informações sobre eles. Eles escolheram o nome de cidades como codinome. E uma das personagens é a Tóquio, que ela, se não fosse o professor, seu protagonista, ela ia ser a protagonista, tenho certeza, porque o foco nela às vezes é maior até do que no professor. E o professor, no caso, é o cara que armou todo todo o plano, né, para eles roubarem a Casa da Moeda da Espanha. Só que a Tóquio faz muita cagada e ela anda como se ela fosse a superior ali, como se, ah, o professor planejou, mas ele não tá aqui, então que diferença faz se eu fiz uma cagada ou outra? Ele que devia ter pensado nisso antes. Mas ela só erra. E sim, a série, se você for procurar umas análises, falam que tem furo de roteiro e coisas do tipo, e realmente tem um furo de roteiro. Principalmente eles focarem num romance que ocorre entre um dos sequestradores e uma refém. Eu entendo que tem aquela. Tem um tipo de síndrome que você. Se você é sequestrado, você pode desenvolver certo afeto pra pessoa que te sequestrou. Só que a mulher tava grávida, ela tinha um amante lá, já ela tava lidando com um monte de problema. Onde que ela ia ter tempo pra ter algum tipo de afeto, um sequestrador, só porque ele tem um sorrisinho bonito, tipo, o cara ia matar ela. Só que ela chorou muito, daí ele resolveu atirar na perna dela em vez de matar ela. Como você chega pra alguém e fala que se apaixonou pela pessoa que tem um tiro na perna? Isso não faz sentido. Mas, tudo bem. A série tem os pontos baixos dela, né? Só que a maioria dela eu gostei bastante. E a segunda temporada tá pra vir, acho que em maio. E sei lá, eu tô bem ansioso, porque o final da primeira temporada, eles obviamente queriam te deixar ansioso pra segunda. Só que eu acho que se eles iam lançar as duas temporadas no mesmo ano, no período de 3 meses, eles podiam ter lançado elas juntas logo. Mas tudo bem, a Netflix sempre foi meio perturbada. Deixa eu pensar o que mais eu gostei bastante na série. Ah, sim, tem um episódio em específico que eu gostei muito. Que o professor, ele fica. Ele não entra no, na Casa da Moeda, né? Eles são, acho que, uns 7 ou 8 sequestradores. E eles entram lá e eles deixam os policiais pensarem que o foco deles é roubar o dinheiro que tá lá dentro. Mas, na verdade, eles estão tentando fabricar dinheiro lá dentro mesmo, pra não precisar roubar de ninguém. Nossa, deu muito ruim aqui. Pra não precisar roubar de ninguém e eles conseguirem bem mais do que tinha lá dentro, né? Só que o professor, ele tava do lado de fora. Ele tava observando as câmeras lá, em contato com os caras do lado de fora. E sendo assim, ele provavelmente não ia ter que botar a mão na massa. Só que quando as coisas começam a dar ruim, ele precisa sair, ele precisa agir. E em um episódio específico, ele vai num ferro velho, que ele tem que apagar as digitais de um carro. Só que dá muito ruim e tem chance de reconhecerem ele lá. E do nada ele bebe álcool e passa graxa na cara. Ele fura o próprio nariz para começar a sangrar o nariz dele, sangra os olhos também. Ele rasga as roupas dele, ele fica todo ferrado. E assim ele dá um jeito de fugir de lá, imitando como se fosse um mendigo. Ele consegue fugir de lá sem ninguém notar que era realmente ele ali. E ali eu percebi que o maluco realmente ele queria, porque queria fazer aquilo dar certo e não era só uma das pessoas que resolvem, tipo, que são boas em planejar as coisas, mas não são boas em agir. E eu gostei muito daquele episódio. Eu acho que dos personagens da série, só uns dois ou três realmente se destacam, sendo o professor e o Berlim, que é quem o professor deixa em comando lá dentro do. Na Casa da Moeda, né? Onde eles estão assaltando. E ele é bem sociopata, bem psicopatão. E eu gosto pra caramba de personagem assim. Ele me lembra um pouco um dos caras no filme do Cães de Aluguel. Eu não lembro o nome dele, mas é o cara que arranca a orelha do policial lá, todo sádico, frenético, como se não fosse nada, como se fosse suave arrancar a orelha de alguém. Então, o Berlim me parece alguém do tipo que arrancaria a orelha de alguém suave e não ia nem piscar. Eu gosto de personagem assim. Não na vida real, claro que não. Mas, ah, sei lá, eu acho que filme, jogo, essas coisas não vão te fazer atirar fazer uma chacina, atirar num pessoal num colégio. Eu acho que o que te faz atirar no pessoal no colégio é o que o pessoal de algum colégio fez contigo. Então, eu acho bem de boa personagem sádico assim, ou psicopata em filme, em jogo, porque é É justamente por isso que você gosta, porque aquilo não tá acontecendo de verdade, porque aquilo é um filme, aquilo é ficção. A não ser que tenha acontecido de verdade, daí é meio errado você tá gostando muito daquilo. Nossa, só tem 15 minutos disso. Eu achava que era muito simples você fazer um podcast, que era só você começar a falar e quando você ver, nossa, já deu meia hora, eu já posso parar. Só que deu 15 minutos e eu ainda tenho. Caramba, deu 15 minutos, eu não falei porcaria nenhuma. Eu acho que eu tô falando muito rápido e pouca coisa. Isso vai ficar muito, muito embaralhado. Mas que se dane, eu posso botar mais de 4, 5 assuntos no mesmo negócio, vai ficar uma mistureba muito da hora aqui. Mas que diferença faz? Se ficar chato, ninguém vai ouvir. Se ficar bom, as pessoas vão ouvir. Não faz diferença sobre o que eu fale, desde que a pessoa fique entretida. Então, eu vou aproveitar que tem como pausar esse raio desse programa que eu nunca usei. E eu vou pegar água porque eu tô morrendo. Voltei. Enfim, eu tava pensando aqui sobre roubo de banco, esse tipo de coisa. E não um filme, mas um jogo que tem bastante roubo a banco e me surpreendeu bastante quando eu vi que era essa temática. Foi o GTA V. Eu lembro que quando anunciaram um trailer do GTA V em 2013, tinha gente falando que, nossa, parece de verdade. E, mano, era 2013. Se você for olhar os gráficos daquilo agora, você não vai achar feio, claro que não. Porque é de fato um dos jogos mais bonitos da geração passada. Mas se você comparar com a versão atual, né, da nova geração, de PC principalmente, que tem um monte de mod, você vai perceber que aquele jogo agora é feio, né? Mas, enfim, quando eu comprei o jogo, eu realmente só tinha visto um ou dois trailers, eu não sabia sobre o que ia ser. Eu só comecei a jogar e, na verdade, a única coisa que eu sabia é que você ia controlar mais de um personagem. Então isso me chamou bastante atenção. Até porque antes eu só tinha jogado GTA IV e o San Andreas. E com código, esse tipo de coisa, eu não me concentrava muito na história. Principalmente a do GTA IV, que não me interessou muito, não. A do San Andreas eu joguei depois, mas a do GTA IV eu realmente não me interessei tanto. Talvez eu deva procurar depois jogar. Eu tenho o jogo, só não tenho paciência de jogar. E aí eu comecei a jogar o GTA V. E foi tendo a introdução do jogo, foi se conhecendo os dois primeiros personagens. Só que quando começou a realmente ter o roubo a banco, eu vi que tu podia planejar. Tinha dois tipos de escolhas que você podia fazer para a maioria das coisas. Você podia escolher os caras que iam te ajudar e a parte que eles iam ganhar do roubo, né? Entre muitas aspas, salário que eles iam ganhar lá, dependia, aumentava e abaixava dependendo da habilidade deles. E conforme você ainda conhecia caras dentro do jogo, eu não sei se é só gente que você conhecia através da missão principal, ou se também funcionava com gente que você conhecia através de side quest, né? Mas tinham algumas pessoas que você podia conhecer e liberava elas para você chamar elas para os roubos, né? E eu achei isso legal pra caramba, porque eu acho que na missão principal, na história principal, tem uns 4 ou 5 roubos de banco, não vou saber exatamente quantos. E cada um deles é mais complexo que o outro. Eles passam o jogo inteiro falando sobre um roubo que eles queriam muito fazer. E, obviamente, eles fazem isso no último roubo do jogo. No último assalto, né? A banco do jogo. E é muito divertido, porque você tava. Eu, pelo menos, estava sempre assistindo esses filmes, essas séries. Sei lá, deve ter até desenho de roubo, crime, esse tipo de coisa. E eu nunca tinha pensado que em um jogo eles iam colocar isso tão bem feito assim. Tudo bem que é a Rockstar, eles. Quase todos os jogos deles são bons. Eu não consigo pensar em nenhum jogo deles que não seja bom, mas com certeza tem algum que não é bom. E quando eu fiz isso pela primeira vez, eu já que quando eu joguei, né, o primeiro roubo no GTA, eu já queria muito refazer ele inteiro, só que eu não tenho tanta paciência assim pra rejogar jogo, reassistir filme. Depende muito do jogo, do filme, do que quer que seja. E tem um roubo em específico no GTA que eu realmente não gosto, que eles têm que roubar um negócio dentro de um barco, eles usam um submarino. E o submarino é muito lento. E eu fico com muita raiva ali. E quando eles roubam, eles ainda têm que devolver o negócio que eles roubaram, que eles nem sabiam o que que era. E ia dar muito ruim se eles continuassem com aquilo, então tiverem que devolver. Então todo o planejamento, tudo que você fez ali foi pra nada. Aquilo realmente me deu raiva. E tem uns roubos no GTA, na parte online, né, do GTA. Só que eu não joguei tanto assim o multiplayer. Mas eu sei que eu acho que tem bem mais missões de roubo no online do que no jogo principal. Mas eu tenho que jogar, né, pra ver. Só que, mano, tipo, eles lançaram o jogo em 2013. E até hoje, né, tem atualização o modo online. Então eles realmente se preocupam pra caramba em continuar atualizando o jogo. E eu gosto muito disso na Rockstar, porque eles não. Pelo menos eu não vejo eles sendo mercenários. Porque o GTA 4, se eu não me engano, eles lançaram em 2007 ou 2008. E só foram lançar o 5 em 2013. E até hoje eles ainda atualizam o multiplayer do 5. E se eu não me engano, eles atualizaram não. Eles. Caramba, qual que é o raio da palavra? Eles anunciaram Red Dead Redemption 2 e Bully 2. Ou só o Red Dead Redemption, não sei se eles anunciaram Bully, eu não tenho certeza, né? Mas, enfim, a Rockstar, sei lá, lança um jogo a cada 2 anos, mais ou menos. E se eles anunciaram outro jogo agora, ou até mesmo 2 jogos agora, é porque eles realmente não estão com pressa para fazer outro GTA. E se pá, pode até não ter outro GTA tão cedo. Mas Red Dead Redemption é um doce, se não o melhor jogo que eu já joguei. Então eu realmente não ligo se eles não fizerem um GTA tão cedo só pra lançar um Red Dead 2, porque, caramba, o primeiro é muito bom. É muito bom mesmo. E ele é um jogo antigo, sei lá, deve ser de 2009, 2010. E ainda assim, se você jogar hoje, ele consegue ser um dos jogos mais bonitos que eu já vi. Principalmente em relação aos cavalos, né? Que é um jogo de Velho Oeste. E eu lembro que quando você andava em algum cavalo, você podia ver até os músculos do cavalo se contraindo conforme você aumentava a velocidade, né, dele cavalgar. E eu joguei aquilo quando era pequeno, e quando eu vi aquilo, eu fiquei, caramba, maluco. Tipo, tudo muda quando você vai jogando. A forma que você vê os músculos do cavalo, como você vê o cavalo, o personagem, muda de acordo com a luz do jogo, a iluminação, o pôr do sol, dá pra você caçar, dá pra você fazer muita coisa. E acho que a variedade de coisas que você tem pra fazer no Red Dead Redemption deve ser tão grande quanto no GTA V padrão, sem ser o multiplayer, né? Óbvio que o mapa do GTA V é maior, eu acho. Se eu não me engano, ele é maior. Eu acho que o mapa do GTA V é uma junção em questão de tamanho, né? É tão grande quanto o GTA IV e o Red Dead Redemption, não sei ao certo. Mas ainda assim, o Red Dead Redemption pra mim é o melhor jogo da Rockstar até agora. Mesmo que não tenha nada a ver com o roubo do que eu tava falando antes, e crime, etc. Dane-se. É um dos melhores jogos. O único problema dele é que não tem pra PC. Então, isso fez, com certeza fez muita gente não jogar o jogo em si. E não saber nada dele. Porque tem gente que não gosta de assistir jogo no YouTube, não tem console, gosta de jogar só no PC. Então, né, eu não entendi exatamente por que eles não lançaram pra PC. Sendo que GTA, o 4, o 5, o San Andreas, acho que até Bully, todos eles têm pra PC. Eu não sei por que raios o Red Dead Redemption não tem pra PC. Mas, enfim, é o melhor jogo que eu já joguei, então eu fico bem empolgado quando eu falo dele, lembro das coisas. O meu jogo favorito não é da Rockstar, mas com certeza a maioria dos meus jogos favoritos estão lá. E Bully é outro que eu gostei bastante dele. Eu acho que, eu não lembro exatamente em que ano eu conheci o jogo. Só que eu lembro que a primeira vez que eu vi o jogo, eu percebi que você estava num colégio e você tinha que ir para as aulas como se fosse uma escola de verdade. Só que a diferença é que você podia descer a mão em quem você quisesse. E eu fiquei fascinado pelo jogo. Eu lembro que eu vi na casa de um amigo meu. E aí eu comprei eu não tinha um Play 2 na época, e um dos principais motivos pra eu querer um Play 2 foi pra jogar esse jogo. E pra jogar o GTA San Andreas também, porque, né, na época do Play 2, GTA San Andreas era um dos, se não o jogo mais conhecido e mais pirateado também. Considerando que tinha GTA Dragon Ball, GTA Sonic, tinha muita, muita variação pirata GTA. Mas eu comprei o Play 2, né? E um dos primeiros jogos que eu peguei foi o Bully. Só que quando eu tinha jogado na casa dos meus amigos, era sempre dentro do colégio. Eu não sabia que tinha como você sair pra cidade. E quando eu vi aquilo, quando eu vi que tinha como você sair pra cidade e você ir pro colégio, tinha como você ter sua própria casa. Tinha muita coisa pra você fazer. E não era nem comparado à variedade de coisa que. Quer dizer, os jogos de Play 1, né? Não tinham nem comparação à variedade de coisa que você tinha pra fazer. Porque era muito mais que tinha no Bully. E eu fiquei. Caramba, minha cabeça explodiu ali naquela hora. Foi a mesma coisa quando eu vi o GTA San Andreas pela primeira vez. Eu só tinha jogado de Play 1 até então, né? O 1 e o 2. E pra quem já jogou, deve lembrar que o GTA de Play 1 era. A vista era de cima. É quase como se você estivesse jogando um jogo de plataforma, aquilo. A vista era de cima, você não tinha. Não era em 3D, você não tinha muito. Como é que eu posso dizer? Você não conseguia ver a cidade no inteiro, você só via ela de cima. Não era tão imersivo quanto você vê em 3D agora, né? E aí eu cheguei na casa do meu amigo, eles falaram: "Ah, você quer jogar GTA?" Eu falei: "Poxa, vamos jogar GTA, né?" Eu só conhecia do de Play 1, pensei: "Caramba, vai ser vista de cima aí o negócio, mas deve ter coisa nova nesse tal de GTA de Play 2 aí." E aí apareceu a tela de loading e começou a passar um monte de personagem na tela e eu fiquei: "Caramba, maluco, tem bastante personagem, né?" E aí eles entraram no jogo. E o jogo tava em 3D, você conseguia ver as costas do personagem puxando a arma, atirando nos outros. Você conseguia ver dentro do carro que ele entrava, os prédios. Assim que eu vi aquilo, eu fiquei um bom tempo parado, tentando absorver o que eu tava vendo ali na hora. E quando ele puxava o lança-chamas e tacava fogo em tudo quanto era coisa, eu nunca tinha visto um fogo assim em 3D, né? Porque os jogos de Play 1 eram o quê? Plataforma. Tinha jogo em 3D sim, só que não era, os gráficos obviamente não eram nada comparados aí. E nossa, eu tava estático, eu tinha levado um impacto que eu realmente não sabia o que eu tava vendo ali. E obviamente eu fiquei frenético, eu queria muito jogar aquilo. Eu não lembro quando exatamente eu consegui um Play 2, mas pra eu conseguir um GTA não foi nada legal. Que eu lembro que quando eu fui comprar um Play 2, eu comprei numa loja de informática. Tinha uma loja de videogame, só pra videogame no shopping. Só que tava com muita gente, tava com muita gente naquele dia. E foi por impulso que eu comprei o Play 2. Eu tava almoçando com a minha mãe no shopping. Até que eu virei e falei: "Ah, mãe, a gente pode comprar o Play 2 agora, né? Aí fica de aniversário." Ela ficou com o pé atrás, demorou um tempo pra responder. Só que aí ela falou: "Ah, se tuas irmãs quiserem jogar, você vai ter que deixar." Eu falei: "Poxa, beleza." Eu sabia que minhas irmãs não. Minha irmã, eu só tinha uma irmã na época. Eu concordei, eu sabia que ela não gostava de videogame, ela não ia querer jogar. E eu só aceitei, né? E a gente viu que essa loja de videogame do shopping tava cheia. Então, a gente foi numa loja de informática que tinha lá. A gente comprou o Play 2 na loja de informática. Só que depois a gente foi pra loja de videogame comprar os jogos, né? Porque na loja de informática, obviamente, não tinha jogo vendendo lá. Só que o problema é que, igual eu disse, a loja tava muito, muito cheia. E não tinha muito como você ficar escolhendo jogos ali. O cara jogava eles na tua frente, uma pilha de jogos, você ia olhando lá. Mas tinha criança do lado gritando, tinha mãe de criança, você não conseguia nem andar ali direito. E eu lembro que eu avistei ali um GTA San Andreas, pirateado, obviamente, que era o GTA Rio de Janeiro. Eu olhei pra minha mãe e falei: mãe, eu quero esse jogo aqui. Aí ela falou: mas esse não é um jogo que você fica atirando nas pessoas e você é bandido. Aí eu falei: não, mãe, que isso? Não, você pode fazer isso aí sim, mas o foco não é esse não. Ela virou e perguntou pro cara da loja, e aquilo me quebrou. Ela virou e perguntou pra ele: moço, esse jogo aqui é sobre o quê? Aí o cara virou, ele não sabia como responder direito, né, tinha muita criança ali, ele não sabia o que fazer direito. Aí virou e falou: não, porque esse jogo aí, o cara rouba o carro, ele atira na polícia, tem várias armas. A minha mãe olhou pra mim com uma cara de que definitivamente não ia comprar aquilo. Eu falei pra ela só pensar um pouco, pelo menos. Ela falou: tudo bem. Aí eu fui escolhendo outros jogos lá pra comprar. Eu peguei o FIFA Street 2, eu acho. E fui escolher outros jogos. Só que aí eu consegui convencer ela a comprar o GTA. Só que adivinha, só tinha um, que era aquele que eu vi. E um moleque retardado tinha acabado de pegar ele. Na hora que eu fui trocar de pilha pra pegar o raio do GTA, o moleque tava pegando ele. E eu olhei para aquilo, minha mãe olhou para mim com uma cara de quem tava querendo muito pedir desculpa. E eu fiquei muito triste naquele dia. Mas ainda havia esperança, tinha o GTA Vice City, que eu não fazia ideia de como era, mas como eu não tinha visto antes, eu pensei que era uma versão nova, não sei. Eu pensei que ia ser tão bom quanto o San Andreas. Obviamente não era. E o pior, quando eu cheguei em casa, o jogo não pegou. Eu tive que passar um bom tempo só jogando FIFA Street 2, porque o GTA que eu comprei não pegou. Eu não lembro qual foi meu outro jogo depois disso, porque o trauma foi grande, então eu só realmente me recordo do GTA San Andreas. Então, mas eu me diverti bastante com o Play 2. Caramba, os jogos de Play 2 em si eram muito bons, e se você for ver agora, for procurar em emulador, esses sites que você pode baixar ISO, né, de Play 2, vai perceber que tem muito jogo de Play 2, mas muito jogo de Play 2 que você com certeza não jogou. Principalmente RPG japonês. O que tem muito RPG japonês por aí. Uma das séries que eu descobri recentemente foi Persona, que eu não fazia ideia de que raio de jogo era esse, do que era. Só que quando eu descobri, foi ano passado que eu descobri, se eu não me engano. Eu fiquei muito viciado, eu fiquei muito viciado. Porém, eu acho que eu não vou falar de Persona, porque já tô falando de roubo, de crime, de GTA, jogos da Rockstar, então ia ficar muito mais aleatório do que eu pretendo, então eu acho que até pra isso eu tenho que ter um limite. Mas, eu tenho estado bem viciado em RPG japonês nesses últimos tempos aí. Inclusive, eu acabei de morrer. Eu tô jogando enquanto eu gravo, porque senão eu só ia ficar olhando pro teto gravando e ia demorar muito mais do que tá demorando agora. Tipo, eu gravei por meia hora e já tá. Eu sinto que eu já esgotei o que eu tinha pra falar, né? E considerando que é o primeiro que eu tô fazendo, eu acho que ninguém iria ouvir mais que 20 minutos disso, acho que nem mais que 5. Então, considerando que eu já falei do porquê que eu tô gravando, né? O que que me fez gravar. Da série Netflix e minha paixão aí por filmes de roubo e crime, e também sobre alguns jogos da Rockstar, né? Eu acho que já deu o que eu tinha pra falar. Eu já posso terminar aqui. Eu sou meio frescurento, tipo, tem 34 minutos, eu queria terminar em 35 pra ficar certinho, né? Só que, dane-se, só apertar pra parar aqui e é isso.